pequena prestação de contas da razão pela qual eu estive fora um mês. Muitas memórias. Muita manifestação da graça e da misericórdia de Deus. Escutar uma mãe cujo filho morreu nos braços de 6 anos dizer: eu estou completamente partida, mas Deus é bom. Saudades vossas, muitas. Saudades de estar convosco. Bruno. A gente depois fala sobre isto. Ah, este ano a equipa pastoral da casa propôs, ou propomos-nos a fazer uma caminhada pelo dia-a-dia do livro dos Atos. O livro dos Atos às vezes é chamado os Atos dos Apóstolos, outras vezes os Atos do Espírito Santo. Nós queremos caminhar no dia a dia e tive o privilégio e a responsabilidade de ser quem dá o pontapé de saída, por assim dizer, de alguma maneira. E no livro de Atos, claro, temos que começar no capítulo 1. A carta de Lucas a Teófilo. Teófilo significa literalmente amigo de Deus. E há pessoas que duvidam se Teófilo é uma pessoa específica. Está a fazer um bocadinho de feedback. Peço desculpa. Há pessoas que acham que Teófilo é uma pessoa em concreto e outras que é uma espécie de alegoria aos amigos de Deus. Aos amigos de Deus. Lucas, já no seu Evangelho, escreve a Teófilo, aos amigos de Deus, e relata a vida de Jesus. E agora, no livro dos Atos, ele relata a ascensão de Jesus Cristo, a descida do Espírito Santo e o arranque da Igreja. A Igreja é possível porque o Espírito de Deus habita em nós. Eu vou repetir. A Igreja existe e é possível porque o Espírito de Deus habita em nós. Em nós. Há muita gente que não acredita na Igreja. Há muita gente que não tem fé na Igreja. Eu digo, não é necessário nem acreditar, nem ter fé na Igreja. É necessário ter fé e depositar a fé no Deus que habita em nós, que somos de Igreja. Por isso eu tenho a certeza que vou falhar? Sim, absoluta. Então não é preciso ter fé em mim, eu tenho fé naquele que me levará ao arrependimento e à reconciliação. O livro dos Atos começa a contar esta história. É a história da Igreja, a noiva do Messias, o corpo de Cristo, a nação santa, o sacerdócio real, a embaixadora do reino de Deus na terra. Como diz Pedro em 1 Pedro 2,9. Mas é uma carta curiosa, porque parece que chegamos ao capítulo 20, 21. Agora tive mal. E não há adeus, não há saudações finais, não há recomendações finais. Chegou e então? Não acaba. E eu acredito que não acaba, porque ela continua a ser escrita pela Igreja, continua viva com o Espírito de Deus nela, na Terra, hoje. Aquilo que nós vimos é a manifestação da continuação da Igreja na Terra, hoje. Amém? Deus em nós. Se eu pudesse dar um título a esta mensagem, e nós, pastores, estivemos reunidos durante 3 dias, e houve aqui vários... Como é que se chama aquela coisa? Braços de ferro. Houve vários braços de ferro entre alguns, eu não, sobre quem tem os títulos, quem elabora títulos mais originais. Claro, se eu pudesse dar um título é: estás parado a olhar para o céu? Estás parado a olhar para o céu? Abra comigo a tua Bíblia, a sua Bíblia, no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Atos, capítulo 1, e vamos ler de 1 ao 14. Teófilo, no meu primeiro livro escrevi acerca de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que foi levado ao céu, depois de ter dado instruções, pelo poder do Espírito Santo, aos homens que tinha escolhido para ser seus apóstolos. Depois da sua morte, Jesus apresentou-se a estes homens e mostrou-lhes com muitas provas irrefutáveis que estava vivo. Apareceu-lhes muitas vezes pelo espaço de 40 dias e falou-lhes a respeito do reino de Deus. Numa dessas vezes, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém. Esperem que se cumpra a promessa que meu Pai fez, de que eu já vos falei. De facto, João batizou com água, mas dentro de alguns dias serão batizados com o Espírito Santo. Uma vez que os apóstolos estavam reunidos com Jesus, perguntaram-lhe: Senhor, será agora que vais restaurar o reino para o povo de Israel? Ou seja, vai ser agora que nós vamos reinar, nós vamos exercer domínio e poder? A falta de entendimento que nós temos, que eu tenho tantas vezes ao olhar para o Evangelho, e nós temos muito mais revelação do que esses apóstolos tinham nesta altura, porque temos o conjunto de uma história de 2000 anos, leva-nos a pensar em como é que o Evangelho me pode beneficiar a mim. E Jesus diz simplesmente: não vos é dado a conhecer o tempo ou o dia que o Pai fixou com a sua própria autoridade. Mas, vamos falar de coisas sérias agora, diz Jesus, mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até aos lugares mais distintos do mundo. Depois de dizer isto, Jesus foi levado ao céu à vista deles e uma nuvem cobriu, de modo que já não o viram mais. Estavam eles a olhar atentamente para o céu enquanto ele subia, quando subitamente apareceram junto deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que estão aí parados a olhar para o céu? Este mesmo Jesus que do vosso meio foi levado ao céu voltará da mesma maneira como agora o viram subir. Então os apóstolos voltaram para Jerusalém, descendo do Monte das Oliveiras, que fica a cerca de 1 quilómetro de distância, ou seja, aquilo que era permitido caminhar num sábado. Entraram na cidade e dirigiram-se logo ao primeiro andar da casa onde costumavam ficar. Eram eles: Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, do Partido dos Nacionalistas, e Judas, filho de Tiago. Todos tomavam parte das reuniões e orações com regularidade e no mesmo espírito, juntamente com algumas mulheres, entre as quais Maria, Mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Até aqui a palavra de Deus. Pai, nesta manhã, oramos para que o Teu Espírito fale a nossa vida. Que deixemos estar parados a olhar para o céu e que podamos perceber que o céu veio até nós para ser partilhado àqueles que estão à nossa volta. No nome de Jesus. Amém. É um problema desde sempre. Desde a criação, o homem tenta ser o seu Deus, tenta ser aquele que governa o seu dia-a-dia, tenta ser aquele que reclama para si a soberania da sua existência. O problema é que desde esse momento em que o homem desobedece a Deus, em que o ser humano se afasta de Deus e diz: eu posso ser autónomo, eu não preciso de ti, nasce em nós uma coisa que não era suposto ter nascido, chamando-se morte. E essa morte provoca em nós uma coisa chamada medo, que nunca o homem tinha sentido. Quando Deus se acerca ao homem e chama por ele no jardim: onde estás? onde estás? Qual é a tua condição? Porquê é que eu não te vejo? Porquê é que tu não estás onde normalmente nós estamos? Adão diz, eu tive medo. Eu tive medo. Alguém já sentiu medo na vida? Eu imagino as pessoas que viveram isto. E eu ouvi muitas delas a falar. Eu imagino as pessoas que iam naquele avião no Japão. Dentro daquele avião, às chamas. Medo. Dizer, é agora que eu vou morrer. E nós temos medo de... Pois é. Porquê? Porque eu estava convencido de que era dono e senhor e capaz de garantir a minha vivência. E isso não é verdade. E isso provoca em nós medo. Desde o início isso aconteceu. E porque tinham medo, Deus chamou-os por uma relação. E no livro de Êxodo, no capítulo 20, eu não posso demorar muito tempo, no livro de Êxodo, no capítulo 20, o versículo 19, e o capítulo 20 tem os 10 mandamentos, que de facto são 11, porque ele começa por dizer, escuta Israel, ouve, e isso é um mandamento em si. Deus convida o povo para vir até ele, e o povo diz, não, nós temos medo, porque vimos o que aconteceu no topo da montanha. Vai tu, Moisés, ouve tu, e a seguir diz-me a mim, diz-nos a nós, aquilo que nós temos que fazer para agradar aquele Deus. O que é necessário eu fazer para agradar aquele Deus que me criou medo? É muito diferente isto das religiões pagãs. Tenho medo de um poder divino, então eu faço coisas para querer agradá-lo e apaziguar a sua ira. Quando Deus está a dizer, venha até mim. E o próprio Deus diz lá em Êxodo, no capítulo 20, eu fiz isto para que vocês percebam que é preciso ter o quê? Temor, não medo. Temor, não medo. Dá-nos leis e regras que nós nos esforçaremos por obedecer e assim Deus se agradará de nós e nós não vamos morrer. Bem, quem já leu as Escrituras... E fiquei muito feliz nesta manhã. Trouxe uma jovem connosco, dei bleia a uma jovem. E disse, como é que tu estás? E ela toda feliz. Estou, desde o início do ano, a ler um plano da Bíblia em 6 meses. Uau! Com uma alegria, que bom! E eu disse, Deus, obrigado por homens e mulheres estão a cuidar dos nossos filhos, estão a semear nos nossos filhos, estão a investir nos nossos filhos. Muito obrigado, Deus. Porque aquilo que nós fazemos em casa é fundamental. É fundamental. Mas não é tudo. Mas não é tudo. Nós precisamos da igreja. Alô? Eu preciso da igreja. Foi possível eu estar ali por causa da igreja. E vocês, acreditem, estiveram ali comigo. Basta ler o texto para perceber que esta coisa de diz-me o que eu tenho que fazer e eu vou obedecer, corre mal. Quem é pai, quem é mãe? Quantas vezes já se deram por vocês a dizer quantas vezes é preciso dizer a mesma coisa? Foi só na nossa casa. Hoje em dia... As camas do quarto estão imaculadas sempre. Sabes porquê? Já saíram. Mas quantas vezes foi necessário dizer a cama é para ficar, a cama é um espelho da tua vivência, de uma pequena disciplina diária, dizer não, eu preciso de arrumação. Deus é um Deus de ordem, eu também quero. Quantas vezes? Não? Mas é só os filhos. Pois é. Que é o que nós somos. Alô? Não deu. Não resultou. Não foram capazes. Não somos capazes. Fomos invadidos por isto. Efésios 2, Paulo, o apóstolo, Resume isto na perfeição. Efésios 2, 10, 1 a 10 diz assim: outrora. Efésios 2, passagem importante na casa da cidade. Efésios 2, 1 a 10. Outrora estávamos mortos por causa dos nossos delitos e pecados. O Espírito deste mundo, não o Espírito Santo, levava-nos a viver dessa maneira. Andávamos sujeitos ao chefe das forças do mal, àquele que ainda agora atua nos que são desobedientes a Deus. Bem, não posso perder tempo com isso. Todos nós estávamos na mesma condição, dominados pelos nossos maus desejos. Obedecíamos a esses maus desejos e pensamentos e estávamos naturalmente destinados, com os outros, a receber o quê? O castigo de Deus. Medo. Mas Deus, que é rica em misericórdia, mas Deus, que é rico em misericórdia. E alguns estão a pensar: Paulo, tu não conheces a minha vida. Paulo, tu não estás a entender a situação da minha vida. Tu não sabes aquilo que eu estou a sofrer. E é possível que eu não saiba. É muito provável até. O pastor que apareceu ali atrás, camisa cor-de-rosa, disse-me assim: anda há anos a orar para quê? União dos pastores e das igrejas? Anda há anos a orar por entrar em bairros que não é possível entrar? Porque Acapulco é a nona cidade mais perigosa do mundo, com mais mortes e com mais raptos. A nona do mundo. Não se entrava em qualquer sítio. Não se ia a qualquer sítio. Ele disse: eu ando há anos a orar por isso. Eu ando há anos para ter a oportunidade de dizer: afinal, não precisamos ter medo dos narcotraficantes. Precisamos ganhar temor a Deus. E Deus respondeu à nossa oração. Deus é bom. Arrancou o telhado da minha igreja. Aleluia. Mas Deus, que é rico em misericórdia, que vê para além daquilo que eu vejo, que vê para além daquilo que eu sinto, que tem um plano que ultrapassa a minha visão. Ele dizia: eu orava para que o mundo pudesse olhar para Acapulco e trazer luz. E Deus trouxe luz. Chamou-se o furacão Otis. E destruiu aquilo tudo. 39 mil soldados, que nunca lá estiveram, foram para lá, armados. Os raptos pararam, os assassinatos pararam e nós entramos nos bairros todos. Mas Deus, que é rico em misericórdia, vais a bem? Amém. Vais a mal? Amém. Se for no caminho de Deus. Alô? Mas Deus, que é rico em misericórdia, mostrou por nós um grande amor. Estando nós mortos por causa dos nossos delitos, Ele deu-nos a vida juntamente com Cristo. É pela sua graça que somos salvos. Pois Deus ressuscitou-nos juntamente com Cristo Jesus e com Ele nos fez tomar parte no seu reino celestial. Desta maneira, quis mostrar para sempre a todos os que hão de existir a imensa riqueza dos favores que nos concedeu por meio de Jesus Cristo. Porque é pela graça que somos salvos. Mediante a fé. A fé em quê? Fé nele. Isto não é mérito nosso, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Pois somos obra das suas mãos, criados em Cristo Jesus, para vivermos na prática das boas obras, as quais Ele, de antemão, preparou para nós. Voltando a Atos, Jesus está vivo e fala do reino de Deus, versículo 3. Isto é, o pecado, a morte e o medo foram vencidos pelo novo Adão. Devolveu ao ser humano a possibilidade de viver numa relação de intimidade e proximidade com Deus e com a Igreja, o seu corpo. É disso que Jesus está a falar. Os apóstolos ainda não entendiam isto. Às vezes nós não entendemos. É normal que os 120 que lá estavam naquele lugar, são 120 por causa do versículo 15, que diz que eram cerca de 120 os discípulos que lá estavam. Não entendiam o que estava prestes a acontecer, mas permaneceram juntos em oração. Irmãos, vamos extrapolar isto para a nossa realidade. É normal que nós não entendamos muita coisa que Deus está prestes a fazer, mas é fundamental permanecermos juntos em comunhão com o Pai e uns com os outros. Porque assim veremos aquilo que Deus tem preparado para a sua Igreja amanhã. É normal que nós não entendamos, que não enxerguemos aquilo que Deus tem preparado. Mas é suposto permanecermos juntos em oração, uns com os outros, com o Pai. Eles não entenderam. É normal. É normal eles ficarem parados a olhar para o céu procurando o seu Messias que estava ao lado deles e agora não mais. É tão normal. Não é? É normal ir a um funeral e ver pessoas a chorar. Não é? Porquê? Porque aquele que estava próximo já não está. Dor, tristeza. E era o sentimento que eles tinham em relação a Jesus. Anda cá. Não dá. Nós somos pessoas. Foi necessário que dois anjos aparecessem para fazer a pergunta-chave. Foi desta forma e aqui que Jesus vos mandou esperar? Foi a pergunta que eles fizeram. Às vezes, o que nós precisamos de escutar é: foi desta forma e aqui, nesta condição, nessa posição, que Deus te pede para tu esperares? É? Se não é, corre para o sítio onde Ele mandou. Eles foram para onde? Para onde Jesus tinha mandado. Para Jerusalém. Fazer o quê? Juntos em oração. Porquê? Jesus tinha mandado. O que é que ia acontecer? Pelos vistos, íamos ser batizados de uma nova maneira. Eles ainda não entendiam que o batismo do versículo 5 do capítulo 1 não era uma cobertura nova de água, mas sim uma imersão do próprio Deus em nós, dando-nos vida a nós. Eles achavam que era um batismo daqueles que a gente faz aqui e batemos palmas e é das coisas mais emocionantes para mim na Igreja. Especialmente quando são miúdos. A sério. Eles diziam, não, eu quero seguir Jesus. Yes! Hallelujah. Eles não entenderam que o batismo do Espírito era o próprio Deus a habitar em nós. Coisa que nunca tinha acontecido desde o Jardim do Éden. Precisamos desta revelação. É Deus em nós que nos dá a vida. Deus connosco, tudo bem. Deus connosco, chama-se José, Manuel, António, Juvenal, enfim, Rita. Mas Deus em nós dá-nos vida. Então, eu não obedeço a um conjunto de regras para agradar a Deus e com isso ser salvo. Mas eu sou salvo do pecado da morte porque o próprio Espírito de Deus me habita fazendo com que eu ande nas boas obras. Ou seja, eu não faço o bem porque sou bom. Eu não fui fazer o bem porque eu sou bom. Não sou. É que não sou mesmo. Sou profundamente egoísta. Profundamente egoísta. É. Podem pedir ao pastor principal desta casa, dizer, olha, aquele senhor já não prega mais porque ele confessou que ele é profundamente egoísta e um pastor não pode ser. É tranquilo para mim. Mas é a verdade. Eu sou profundamente egoísta. Sou um ser humano que pensei demasiado em mim, no meu bem-estar. Às vezes faço coisas para a minha mulher, para ela ficar feliz, porque ela estando feliz, é melhor para mim. Não, olhes assim para mim. Não, porque sou só eu. Eu passei a depender desta vida em mim. Não sou mais eu o meu Deus. Não sou mais eu o centro do meu universo. Por isso, muitas vezes, sou insultado, maltratado, whatever. Eu digo, Senhor, tem misericórdia. Conheci um irmão das pessoas que mais me impressionaram na vida, chamado Donald Stuckless. Já não está entre nós. Ele escreveu um livro, mas a vida dele era aquele livro. O título do livro era O Cristão Inofendível. E não é que eu nunca vi aquele homem ofendido. Ele foi maltratado. Chamaram-lhe nomes. Roubaram-lhe. Fizeram-lhe... Ele metia toxicodependentes dentro de casa. Deus, mas Donald, o que é que tu estás a fazer? É assim, irmão. É porque Deus está em nós. O dilema da banana. Eu espero que vocês nunca mais esqueçam que Deus está em nós por causa da banana. Pode ser? O dilema da banana. Paulo diz em 2 Coríntios 4, 7 que nós trazemos este tesouro como que em vasos de barro. Para que se veja que esse poder extraordinário pertence a Deus e não a mim. Alguém não gosta de banana? Não gostas de banana? Mais alguém? Tu não gostas de banana? Então. A maioria gosta de banana. Tem imensas coisas boas. Eu pergunto, qual é a parte mais importante da banana? Hã? Os franceses dizem banana à pâte de caroço, não é? O que é a parte mais... O que é que nós comemos da banana? O miolo. É, não é? Diz?
Só que se não tivesse a casca, o miolo...
Quando o irmão Paulo Ramos estiver por aí, tem uma empresa de importação e exportação de fruta, pergunta-lhe... Oh, irmão Paulo, quando tu encomendas lá da Costa Rica toneladas e toneladas de banana, porquê é que vocês não as descascam lá, metem no contentor e as enviam para cá? Vocês estão a sorrir porquê? Porquê é que vocês estão a sorrir? É ridículo, não é? É ridículo, não é? Mas o miolo tem sentido sem a casca? A casca tem utilidade se não tiver miolo? Este é o reino de Deus. Eu sou apenas casca. O valioso, o precioso, não sou eu. É Jesus. É a sua palavra, é o seu reino. E ele pede-me para todos os dias eu morrer. Deixa eu ir a primeira. Não é com os dedos, é com as mãos. Para partilhar. A sua vida com os outros. Todos os dias ele pede-me para morrer um bocadinho e partilhar a bondade com outros. Todos os dias ele pede-me para morrer um bocadinho, Isaac, e partilhar. Deus é bom. Ele ama-te. Nunca te esqueças. Tinha de ser tu. Todos os dias ele pede-nos isto. Se há algo de bom em nós, é porque ele sustenta a casca. Se há algo de bom em nós, é porque ele sustenta a casca. o Senhor nos ajude e que nós não nos esqueçamos que eu próprio preciso todos os dias de me alimentar dele. Porque senão sou apenas casca tirada fora. O que me leva a outro dilema. Eu pedi aos irmãos de ceia se pudessem distribuir os elementos. Leva-me ao dilema da ceia. Mas Paulo, a ceia não é um dilema. A ceia é aquilo que a gente faz na casa da cidade todos os primeiros domingos do mês. Dão-nos um pedacinho de pão, dão-nos um copinho com um bocadinho de sumo de uva e dizemos, fazei isto em memória de mim. Pois é. Reparem quem estava presente aqui no livro dos Atos, no versículo 13 e 14. 11 homens que são identificados, temos o nome, entre 120, temos o nome de 11, e a maioria deles sabemos muito pouco. Estava Maria, a mãe de Jesus, estavam os irmãos de Jesus, filhos de Maria e de José, e mais uma centena de incógnitos. Com estes. Quem eram? Com estes. Jesus disse que ia estabelecer o seu reino. Em Jerusalém, podem distribuir, em toda a Judeia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Ou seja, na minha casa, na minha cidade, na cidade das pessoas que eu conheço, ou no país das pessoas que eu conheço, mas de quem eu não gosto, não. Vocês não têm pessoas de quem vocês não gostam. Vocês não têm províncias ou nações. Obrigado. De quem vocês não gostam. Não? Olha, o Quebec. O senhor precisa fazer um milagre em mim. Porque as pessoas do Quebec, que é uma província do Canadá, trataram-me tão mal quando eu era miúdo, que eu ainda hoje, se pudesse... É. Preciso de mais um bocadinho de bondade. Vocês estão-se a rir. Mas é isto. É isto. Ao tomar o pão e o vinho, eu reconheço que eu sou um vaso de barro. Ou sou uma banana. Apenas a casca. E eu levo o tesouro. Ao tomar o pão e o vinho, eu digo que eu faço parte do corpo. E aí é que a coisa torna-se mais difícil. Porque ser corpo com aqueles que a gente gosta muito é fácil. Não. Ser família com aqueles que a gente gosta muito é fácil, mas não fomos chamados para isso. Fomos chamados para implementar o seu reino. Não é mais possível estar parado a olhar para o céu, porque o céu está em mim, faz-me olhar à minha volta e entregar esta esperança ao outro. Igreja não é o conjunto de pessoas que têm fé uns nos outros. Vou repetir, a igreja não é um conjunto de pessoas que têm fé uns nos outros, ou seja, eu acredito que eu não vou sofrer por tua causa. A igreja é um conjunto de pessoas que têm fé naquele que vive aperfeiçoando os outros, sendo eu um outro para o outro. Vou repetir, a igreja é um conjunto de pessoas que têm fé naquele que vive aperfeiçoando os outros. Se nesta manhã tu olhas para dentro de ti e não consegues discernir o Deus em ti, nós queremos orar contigo. Se hoje tu olhas para dentro de ti e sentes-te seco, vazio, não está, não, Não percebes Deus em ti? Nós queremos orar contigo. E se reconheces Deus em ti, mas andas numa fase parada a olhar para o céu, nós queremos ser anjos. Vou dizer, é desta maneira e é assim aqui que Deus te pediu para tu estares? Vamos lugar da promessa que está cheia de gente imperfeita, como eu. Podemos ficar de pé? Eu sei que o simbolismo vale o que vale. Mas eu gostava de te desafiar a pegar no teu copo, eu não digo o pão, porque o pão, pronto, teve na mão. A trocar o teu copo com uma pessoa, não é uma pessoa que tu não gostes, porque senão as pessoas vão saber que tu não gostes dela. Não faças isso. Mas que troques o teu copo com uma pessoa cujo nome tu não sabes. Bora lá. E apresenta-te. Se for preciso trocar várias vezes, não faz mal. É o primeiro passo para partilhar o reino. Se nós queremos ser igreja, isto é fundamental. Temos que partir e repartir. Há muitas vezes que eu dou casca a outros. Há muitas vezes que eu dou de mim a outros. Provavelmente a irmã que está aqui sentada à frente é a que mais casca leva. Mas eu desejo dar o meu. O fruto, o bom. O bom. E por isso eu quero morrer. Eu quero morrer. Senhor, nós te agradecemos pelo sacrifício impagável. Aquele que é bom deu tudo para que pudesse habitar em nós. É com esta certeza, com esta esperança, com esta alegria e com este reconhecimento da minha pecaminosidade que eu hoje tomo este símbolo a dizer: eu quero fazer parte de ti e do teu corpo. E quer partir-me, quer repartir-te e o bom que há de ti enquanto eu vou morrendo. Para que o teu reino seja conhecido. Tomemos todos o cálice. O pão e o cálice. Peço-te, Pai, para que enquanto nós meditamos sobre o livro dos Atos, que sejamos nós lidos pela Tua Palavra. Sejamos nós impactados, desafiados, encorajados, corrigidos pela Tua Palavra. No nome de Jesus.